Olá, seja muito bem-vindo ao PodBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema Igreja, Organismo e Organização. Aqui comigo, os pastores Kleber e Clauber Maia. É bom dizer os dois nomes juntos, porque para quem já está habituado, eles gozam, né? Ou vamos dizer assim, saíram de uma mesma barriga. E São Maias também. Pastor Kleber Maia, o que dizer desse tema de hoje, meu companheiro de todas as edições?
Pastor Cleibson, Pai do Senhor, Pastor Clauber, Pai do Senhor a todos os ouvintes do PodBD. É um tema realmente interessante porque nós precisamos sempre entender essa dinâmica da igreja, né? Ao mesmo tempo que ela é um órgão vivo, né? Um corpo, uma planta, um órgão que está em crescimento, e a Bíblia fala sobre isso. Nós já estudamos as metáforas que apresentam a igreja, mas a igreja também é uma organização, ela precisa de ter também o planejamento, as lideranças, as atribuições, e às vezes nós vemos que tem igreja que parece que é organismo demais e outra parece que é organização demais, e que essa lição sirva para nos trazer a um equilíbrio nessa questão, para que possamos entender e, ao mesmo tempo, procurar prevenir problemas que surgem desse desequilíbrio. Eu creio que será uma lição muito importante para todos os alunos e professores da EBD.
Pastor Clauber Maia, seja muito bem-vindo. Alegria em rever, para quem está ali revendo, obviamente. Seu retorno aqui é para mais um episódio, desta vez para falarmos sobre igreja, organismo e organização. Suas considerações iniciais sobre o tema de hoje, Pastor Clauber.
Bem, a paz do Senhor, Pastor Gleibson, a paz do Senhor, Pastor Kleber, a você, meu caro irmão, minha querida irmã, ouvinte do nosso Pod EBD, a paz do Senhor, é uma alegria retornar para mais um episódio. E de fato, ao longo das lições anteriores, nós fomos assim estruturando, né, questões de natureza, de missão. E hoje nós chegamos nessa questão mais no que diz respeito à questão da estrutura da igreja. E é muito importante, como já disse o pastor Kleber, nós entendermos que organismo e organização se completam. Não é ruim nenhum nem outro, nem é de todo bom um e outro. A igreja como organismo, ela precisa de uma organização, né? E nós vamos ver biblicamente que isso é visto perfeitamente naquilo que os apóstolos, e depois o apóstolo Paulo vai trazer como necessidade de organização para a igreja. E claro, a organização ela não pode existir se não for pertencente ao organismo. Então, de fato, é muito importante nós termos os conceitos e o entendimento prático desses conceitos para a nossa vida da igreja.
Muito bem. Bom, nossa primeira questão já trata, eu diria que é, assim, para chamar a atenção, eu diria que é o ponto mais nervoso, porque quando a gente coloca a estrutura da organização, a gente precisa enxergar como é que isso tramita com o organismo. E falando dessa questão da estrutura, Pastor Clauber, iniciar com a sua resposta sobre essa questão, falando da estrutura, do modelo hierárquico que nós sabemos que existe, né, a hierarquia estabelecida na igreja em relação às funções, em que aspectos essa estrutura que compõe uma liderança difere das organizações seculares e, vamos dizer assim, de certa forma, a gente enxerga organizações seculares em vários aspectos, né, da vida funcional no que se diz respeito à hierarquia e liderança. Pastor Clauber Maia.
Muito bem. como disse, nós precisamos entender essa dinâmica, né? Porque nós falamos de igreja visível e igreja invisível. Wayne Grudem diz que a igreja invisível é como Deus a vê. É o organismo no sentido de que, primeiro, nós não temos como fazer uma dimensão exata dele, porque nós não sabemos exatamente quem é, nós não temos como identificar, olhando inclusive para as pessoas que estão sentadas no banco de uma igreja local, não está escrito na testa de todos eles quem de fato é salvo, quem não é, quem realmente pertence ao organismo e quem não pertence. Mas Deus enxerga todos, inclusive os mortos e os vivos. Ele diz que a igreja invisível é como Deus a vê, enquanto que a igreja visível é como os crentes a veem. E aí é importante perceber que há esses dois aspectos, né? A igreja tem o aspecto espiritual, o corpo místico de Cristo, a reunião de todos os salvos, mas tem o aspecto social também. Como o aspecto social, como instituição, ela precisa ser organizada, precisa estar bem organizada. Quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós vamos ver que Jesus diz assim que ele fundou a sua igreja, ele disse: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é a coluna e firmeza da verdade, que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Mas quando ele fundou a igreja, primeiro o Senhor Jesus deixou um grupo de apóstolos, que o ensino desses apóstolos seria a fundamentação doutrinária dessa igreja, que é chamada de a doutrina dos apóstolos. Depois, o apóstolo Paulo disse que ele, Jesus, que subiu ao céu e deu dons aos homens, instituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então nós vamos perceber que na própria ideia de formação do corpo de Cristo, Cristo já havia determinado que houvesse um mínimo de estrutura organizacional para fazer com que esse corpo tivesse uma liderança, tivesse uma organização, uma direção. O pastor Tadeu Coelho, no episódio da semana passada, citou o livro A Videira e a Treliça, da editora Fiel, e ele fala, no livro, os autores falam assim: a obra fundamental de qualquer ministério cristão é pregar o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito de Deus, e ver pessoas convertidas, mudadas e crescendo para a maturidade nesse evangelho. Essa é a obra de plantar, regar, fertilizar e cuidar da videira. No entanto, assim como algum tipo de estrutura é necessária para ajudar uma videira a se desenvolver, assim também ministérios cristãos precisam de alguma estrutura e apoio. Talvez não precisemos de muito, mas pelo menos de um lugar onde possamos reunir, de algumas Bíblias para ser lidas e de alguma estrutura básica de liderança em nosso grupo. Ele está falando sobre essa metáfora, da videira, que ela cresce, mas ela precisa de uma estrutura para poder crescer. Eu trabalhei numa empresa agrícola no Vale do Açu, que tinha um projeto de plantação de uvas, de videira, e a gente via bem como é que era uma imensa estrutura de madeira e metal que precisava ser levantada para que essa videira, quando plantada, tivesse como se espalhar e como a gente pudesse entrar por baixo e fazer a colheita. Então, os autores fazem essa metáfora de uma forma muito interessante para dizer que nós precisamos disso, O próprio Senhor Jesus falou sobre a presença desses homens que seriam os que organizariam a igreja. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele deve escolher homens que são idôneos e que sejam capazes de ensinar aos outros. Então, a liderança, ela existe e é muito necessária na igreja. Quando a liderança ou quando a igreja se volta muito mais para dentro de si, aí é que nós podemos ter um problema. Quando a gente valoriza demais a treliça e se esquece de cuidar da videira. Quando surgiu aquele primeiro momento entre as viúvas dos judeus de Jerusalém e as viúvas dos judeus vindo da diáspora, né, entre os que vinham de fora e os que estavam lá, né, que os apóstolos chamam de gregos. Os apóstolos perceberam que precisava de arrumar uma forma de alguém cuidar disso, porque eles precisavam cuidar de outra coisa. Então eles separaram 7 homens cheios do Espírito Santo, que fossem idôneos, capazes, de forma inteligente foram separados alguns que eram judeus de Jerusalém e outros de fora, que há no meio um chamado Nicolau prosélito. Então o grupo já foi escolhido de forma não só a ser pessoas que fossem cheios do Espírito Santo e comprometidos com Deus, mas também que viessem de culturas diferentes, para eles entenderem ser um grupo mais heterogêneo nesse aspecto. E então disseram, eles vão cuidar desse aspecto aqui, que é um aspecto administrativo, tem a ver com o social, tem a ver com a questão institucional. Enquanto que nós, os apóstolos, nós vamos nos concentrar no aspecto mais espiritual, que é a oração e a palavra. Então, perceba que o apóstolo Pedro chama o trabalho que esses homens vão fazer de importante negócio. Então, nós vamos perceber que as duas coisas são importantes. O que não pode e não deve é a igreja voltar-se tanto para a treliça que se esqueça da videira, e voltar-se tanto para o aspecto institucional que se esqueça da sua principal missão, que é espiritual. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia equivocada de alguns que a igreja não tem que ter nenhuma cabeça, não tem que ter nenhuma organização, e não tem que ter pastores, nem presbíteros, nem líderes, é equivocada, porque basta o grupo crescer um pouquinho mais e nós vamos ter problema, porque falta liderança, né? Num ônibus pode ter 50 passageiros, mas só tem um motorista, e é preciso que haja isso, e é bíblico que haja essa liderança. Então nós precisamos ter esse equilíbrio, entendendo que o ser vivo é o organismo que é a videira, mas ela precisa de uma estrutura que é administrativa, que pode ter os conceitos administrativos aí inseridos, que pode utilizar a tecnologia que está à nossa disposição para essa organização, que pode ter a forma dos conceitos humanos de administrar, mas que precisa ser o foco no espiritual, que é a videira.
Bom, pastor Kleber Maia, que dizer dessa questão, se é que há alguma coisa a ser dita, já que o pastor Cláuber praticamente fez um grande arrastão, como diz lá o pescador na beira da praia, levou todos os peixes, né?
É verdade, já temos uma resposta excelente aí do pastor Cláuber. Mas eu queria apenas chamar a atenção para uma questão que eu considero importante, é que na igreja nós temos cargos que devem ser ocupados por pessoas, porém, por ser um organismo espiritual, estes cargos devem ser ocupados por pessoas que foram chamadas e capacitadas por Deus para isso. Quando nós olhamos as organizações seculares, então alguém deseja trabalhar em qualquer área, ele vai, faz um curso, se capacita e tudo bem. embora que muitos fazem aquela análise vocacional para saber em que área ele trabalha melhor, com qual ele se identifica melhor. Mas no caso da igreja, é Deus quem chama e é Deus quem capacita. Ninguém simplesmente escolhe ser um pastor, escolhe ser um evangelista, escolhe ser uma pessoa chamada ou uma pessoa que vai atuar naquela área na igreja. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que o Deus que chama e capacita, ele também manda que a igreja ela esteja vendo as pessoas, né? Esteja acompanhando as pessoas, avaliando as pessoas. O apóstolo Paulo, especialmente, deixa Timóteo aí encarregado de treinar, capacitar outras pessoas. Então, nós vemos que é preciso que haja um equilíbrio nisso. Eu entendo que Deus chama alguém para ser pastor, mas como eu sei que Deus chamou alguém para ser pastor? Não aparece esse nome, né, na cabeça dele, uma setinha apontando para ele, nada disso. Eu vou ver exatamente a forma como ele desenvolve os seus dons na igreja, aí eu vou entendendo que aquela pessoa tem esse chamado. Então, eu creio que cabe à igreja, né, fazer essa constante avaliação, trabalhar na capacitação dos seus membros, entendendo que Deus é quem chama e capacita, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa descobrir esses capacitados e chamados por Deus. E isso difere um pouco da organização secular, porque lá alguém pode, de fato, dizer, não, eu vou ser um professor e simplesmente eu vou estudar, eu vou ser um orador e eu vou fazer cursos de oratória. Mas para pregar, para ser pastor, para ser alguém que foi realmente capacitado por Deus, precisa antes ter esse chamado, mas a igreja também precisa descobrir os chamados, né? Ver quem é que tem essa vocação divina para aqueles pontos, porque o ideal é exatamente que o cargo seja dado a quem tem a vocação de Deus. Se alguém tem o chamado para o evangelista, então esse deve ser a pessoa enviada para pregar, para abrir igrejas. Se alguém tem o chamado pastoral, esse deve ser o que deve estar à frente de uma igreja. Porque, do contrário, infelizmente isso acontece, alguém acha bonito ser pastor, acha bonito ser pregador ou outra coisa, e vai, mas não tendo o chamado, não terá a capacitação para isso. E, às vezes, a igreja, simplesmente porque alguém fala bem, ou porque lá no mundo secular ele tem uma liderança, pode achar que essa pessoa já pode ser também um pastor ou outra coisa na liderança da igreja, mas é preciso verificar o chamado e os dons de Deus, caso contrário, isso pode dar muito errado.
Muito bem, nossa segunda questão levanta a seguinte questão, né, ou indagação. O movimento pentecostal sempre se caracterizou por intensa participação do ministério leigo ou de pessoas mais simples, com pouca instrução acadêmica e escolar. Que cuidados a igreja deve tomar para equilibrar a liderança pastoral e a participação congregacional? Pastor Kleber Maia.
Pois é, essa de fato é uma característica muito interessante do movimento pentecostal, no que difere de até outras igrejas, né? Em muitas igrejas nós temos aquele ministério que é formado, que tem o seminário teológico, que essas pessoas estão à frente, elas é que pregam, elas é que ensinam, elas é que dirigem, elas é que fazem praticamente tudo. Você tem muitas igrejas, tanto evangélicas como outras igrejas cristãs, onde um ministério que é especificamente formado e preparado para isso é quem faz praticamente toda a atividade da igreja. Mas o movimento pentecostal, ele nasceu diferente, porque nasceu do mover do Espírito que fazia com que as pessoas saíssem pregando, falando, as pessoas se deslocassem para outros lugares, né? A história do movimento pentecostal brasileiro é bem a cara disso. Alguém que não tinha nenhum tipo de formação ministerial ou de capacitação teológica, simplesmente retornando à sua morada, ele começava a falar de Jesus, e ali, no poder do Espírito e por meio dos dons e tudo mais, muitos eram salvos, a igreja era aberta. E a igreja pentecostal até hoje dá muita oportunidade às pessoas para falar, pregar, testemunhar, e isso ao ministério leigo, ou seja, a quem não tem uma formação teológica. Mas é preciso que haja também uma liderança, e essa liderança deve ser capacitada. A palavra de Deus nunca diz que a liderança da igreja deve ser alguém apenas que tem uma boa vontade, mas que não é capacitado. É lógico que o apóstolo Paulo não vai falar de fazer curso teológico, porque isso não existia. Mas ele orienta severamente a Timóteo e a Tito que aquele que está na liderança da igreja precisa saber manejar bem a palavra, precisa ser um obreiro que estuda, que lê, que tem a sua dedicação, a própria separação dos diáconos, como já citou o pastor Cláudio, diz que o ministério deveria se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Então, há que ter uma liderança que busca se capacitar cada vez mais para que possa conduzir esse povo. Cabe a eles ministrar o ensino, a liderança espiritual, enxergar a direção de Deus para aquele povo. Mas, ao mesmo tempo, essa participação da congregação, dos cultos, dos trabalhos de evangelização, nas atividades de uma forma geral da igreja, isso é muitíssimo importante, porque não só dá oportunidade àqueles que são chamados, mas estão ainda no início desse chamado, para que eles desenvolvam, então, colocando em prática os dons que receberam, como nós vamos poder ter aí, de fato, esse ambiente onde a diversidade de dons vai se manifestar. O apóstolo Paulo, quando ele fala do culto, ele diz, um tem palavra, o outro tem hino, o outro tem oração, o outro tem cântico, e assim nós vemos que há uma diversidade no culto, e isso dá o espaço para que o Espírito Santo use quem ele quer. Onde eu vejo um cuidado essencial para a liderança é de evitar excessos, é de orientar as pessoas, é de incentivá-las ao equilíbrio. Tem gente que ora muito, mas não cuida da palavra. Tem gente que gosta demais da palavra, mas não ora. Então, ambos esses grupos tendem a ficar desequilibrados. A liderança deve ser essa, então, que conduz, né? Que estimula a esse equilíbrio, tanto na vida espiritual quanto na vida mais acadêmica ou intelectual. E esse equilíbrio faz com que o movimento pentecostal ele tenha sempre essa característica de celeiro de obreiros, de oficina de dirigentes de círculo de oração, de formador de pessoas. Agora, se não houver o cuidado com essa excelência e o equilíbrio e um preparo realmente que seja bem fundamentado na palavra, então esse crescimento pode virar, na realidade, uma desorganização total, e nós temos aí muita gente pregando, mas sem pregar como deveria, muita gente usando dons, profetizando, mas de uma maneira desorganizada. Veja que quando eu olho para a igreja de Corinto, parece exatamente essa igreja que tem muitos dons. Aliás, Paulo diz que não falta dons a eles, mas faltava organização, que cabe à liderança, e a liderança do apóstolo Paulo ali é essencial, mas toda a liderança deve fazer esse papel de buscar equilibrar, orientar estimular e fazer com que a igreja possa crescer em diversidade, mas sem perder a orientação do Espírito Santo por meio de uma liderança capacitada.
Muito bom. Pastor Glauber, sem querer complicar, mas já dando aqui uma espremida aqui nessa questão, é muito de conhecimento prático, e principalmente para aqueles que já se envolveram com o Ministério Pentecostal Assembleano, que nas capitais, de maneira geral, os pastores têm uma vida, vamos dizer assim, além da vida pastoral, uma vida secular, ou um empresário, ou é funcionário público, ou é um profissional liberal. E isso, de certa forma, o movimento pentecostal, começou, basicamente, pela indagação da questão, começou desse ponto. E hoje houve uma grande transformação, até mudando essa realidade, né? Então, eu coloco mais esse ponto para fazer aí, se puder tangenciar, né, e colocar, né, enquadrar, né, fazer o enquadramento dessa questão, de que maneira isso implica também para essa questão. Pastor Kleber.
Muito bem, queridos. Pastor Kleber já nos trouxe aí uma excelente ponderação sobre essa questão. E, de fato, nós podemos observar a história do movimento pentecostal e ver que não só o movimento pentecostal na Assembleia de Deus e no Brasil, mas mesmo quando ele começa na Rua Azusa, a primeira característica dele é exatamente a miscigenação, que uma das coisas que mais chamou a atenção dos repórteres que iam a Los Angeles é exatamente que há uma igreja numa cidade onde havia uma forte segregação racial. Há uma igreja em que mulheres e homens, brancos e negros, sentam no mesmo banco, recebem o mesmo poder e experimentam as mesmas manifestações. Então, isso já foi algo do início mesmo do movimento pentecostal, que, como o pastor Kleber disse, pela ausência de uma estrutura maior de formação, nós tivemos a valorização muito intensa do voluntariado na igreja, né? do chamado corpo leigo. Todas as pessoas têm oportunidades. Numa igreja pentecostal modelo assembleiano, o novo convertido, com poucos dias de crente, ele já pode pedir uma oportunidade para cantar um hino, para dar um testemunho, pode ter a oportunidade de fazer a leitura de um texto, ele está inserido num conjunto, ou seja, todos podem participado do culto. Isso é muito bom, que a igreja incentiva esse voluntariado. E é a melhor forma de nós descobrirmos os vocacionados, né? Porque, como o pastor Kleber já disse, quem vocaciona é Deus, mas quem reconhece é a igreja. E a igreja vai reconhecer vendo essa pessoa no exercício de atividades que possam identificar a sua vocação. Ao mesmo tempo que também isso dará oportunidade de treinamento, né? O pastor Kleber sabe bem do que eu vou dizer aqui. Nós fomos nascidos e criados na igreja, participando desde cedo da liderança da igreja, dando aula na escola dominical, liderando jovens. Quando nós chegamos lá no ensino médio, ou até antes disso no chamado ginásio, né? Como hoje é o fundamental, anos finais, e que os professores começaram a dar oportunidade para os alunos apresentarem seminários em sala de aula, nós não tínhamos dificuldade nenhuma com isso, porque nós já estávamos acostumados a falar no círculo de oração de jovens, na reunião de jovens, a pregar nos cultos ao ar livre. Então, nós já tínhamos a facilidade de saber se expressar em público, enquanto que outros meninos da nossa idade ficavam com muita dificuldade de expressão. Isso por quê? Porque quando a igreja abre o espaço para o voluntariado, ela também está treinando essas pessoas para o exercício de tudo isso. Claro que, à medida que a igreja vai crescendo, ela exige também que haja um cuidado mais mais específico em algumas áreas, né? Hoje nós temos muitas igrejas grandes espalhadas pelo mundo, e é importante que haja, por exemplo, no aspecto administrativo, um olhar profissional, né? Para as finanças, para a secretaria, o uso da tecnologia. A igreja precisa ter um contador, precisa ter um departamento jurídico. Então, é claro que há algumas coisas que são muito específicas de ponto de vista organizacional, que precisa ter um olhar profissional para isso. Mas, no mais, principalmente aquilo que o pastor José Gonçalves destaca aqui na lição, que é o aspecto litúrgico e ritual da igreja local, os leigos vão ter muita participação. E aí eu gostaria só de trazer uma contribuição no livro Liderança Corajosa. O pastor Bill Hybels, ele fala sobre os três C's. Ele está dizendo que na hora que a gente vá separar voluntários, leigos, para a liderança, nós devíamos observar essas três características. O primeiro C é de caráter. Ou seja, não dá para colocar alguém na liderança de qualquer que seja o setor, o departamento da igreja, que não tenha um caráter forjado pelo fruto do Espírito. É preciso observar primeiro se essa pessoa realmente é convertida e realmente tem um caráter cristão. O segundo aspecto, o segundo C, é competência. Porque não dá para botar um desafinado para ser o regente do conjunto, só porque ele tem vontade. Não dá para colocar alguém que não tem qualificações para aquela tarefa. E aí é onde nós vamos ver não só os dons naturais, que foi Deus que deu, mas também os dons espirituais que foram dados para a capacitação do corpo. E todas as vezes que eu escolher alguém para a liderança, eu tenho que olhar isso. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, e dons de governo, ou seja, pessoas que foram qualificadas por Deus para liderança. Então, isso é importante também. E o terceiro aspecto, o terceiro C, é compromisso. Porque, infelizmente, nós temos gente na igreja que, às vezes, é um bom crente, tem caráter cristão, tem competência. Às vezes eu vejo, por exemplo, nessa nossa área de ensino, gente que tem formação pedagógica, que trabalha, inclusive, como coordenador pedagógico em escolas e professor e tal, mas às vezes não quer se envolver com o Ministério de Ensino da igreja. Ou então, outros que querem fazer, mas só quando eles puderem, e não querem participar de nenhum tipo de escala, de coisa assim. Então, eles não têm compromisso. E aí a gente precisa ter a mistura de caráter, competência e compromisso. E por isso que a Bíblia diz que Deus deu os oficiais para capacitação desse corpo para o exercício do ministério. Sem essa liderança que olhe para essas coisas e treine esse corpo que é leigo, mas é voluntariado, e nós não vamos ter essa condição. A Igreja Assembleia de Deus e o movimento pentecostal cresceu muito assim e precisa continuar dando esse espaço para os leigos. Mas vejo que, em alguns aspectos, nós poderíamos melhorar se houvesse melhor capacitação e critério na escolha dos que nós chamamos para a liderança.
Muito bem, bom, nossa terceira questão, dessa vez eu vou pedir ao pastor Cláudio para começar. Como manter o equilíbrio nas tomadas de decisão, considerando que o nosso sistema é de governo híbrido, né? Entre a forma episcopal e congregacional, e é até bom a gente contextualizar conceitualmente, pastor Cláudio Maia.
Muito bem, o ponto 3 da nossa lição já traz esse conceito, né, sobre os três sistemas de governo da igreja, que é o sistema episcopal, de onde vem a palavra episcopos, que faz referência ao bispo, o ancião, o líder da igreja, que o sistema episcopal é aquele sistema que tem uma cabeça, né? Que tem uma liderança maior, alguém que exerce a primazia sobre o grupo e ele é que toma as decisões. O sistema presbiteral, de onde vem a palavra presbítero, né, diz respeito àquele sistema onde há um conselho administrativo, onde há alguém que exerce essa função mais direta de administração, diferente da função de pregar, do caráter mais espiritual, né? As igrejas presbiterianas, por exemplo, ela tem o seu conselho de presbíteros e normalmente o pastor não toma nenhuma decisão administrativa. Não é ele que decide se vai comprar o terreno do lado da igreja, se vai contratar mais um funcionário, ou que cor vai pintar as portas da igreja, porque existe um grupo de presbíteros que administram dessa forma. E o congregacional é aquele sistema mais, digamos, mais democrático, né? Onde a Assembleia Geral, quer dizer, o conjunto de crentes da igreja local, é quem escolhe o pastor e todas as decisões são decididas em Assembleia Geral. O nosso sistema é um sistema híbrido, né? O pastor Zé Gonçalves destaca aqui que quando as igrejas Assembleia de Deus começaram nos Estados Unidos, o modelo deles era o modelo mais presbiteral, enquanto que no Brasil nós temos um modelo mais episcopal e congregacional. Do ponto de vista da instituição, nós temos uma convenção e aí há uma liderança da convenção que ela é quem decide todos os rumos que essa igreja vai tomar. Mas essa convenção decide quando reunida em assembleia. Então, há uma liderança que é quem dita o ritmo, mas todas as decisões são tomadas pela eleição feita na Assembleia. Daí o nosso modelo que é híbrido. Eu diria que ele é híbrido nesse aspecto, né, mais institucional e convencional. Porque na igreja local, cada congregação, Assembleia de Deus, o modelo não é híbrido, o modelo é episcopal. Porque, em geral, é o pastor da igreja quem toma todas as decisões. Se vamos comprar o terreno do lado da igreja, se vamos derrubar o muro para ampliar a igreja, se vamos pintar de amarelo, de azul ou vermelho, é o pastor quem toma a decisão. Ele pode consultar alguém, ele pode formar um grupo, uma comissão, se ele não quer tomar a decisão sozinho, mas, no final das contas, na Igreja Assembleia de Deus, quem bate o martelo para decidir todas essas questões é o pastor da igreja. Então, nesse sentido local, o nosso modelo é episcopal. Na verdade, pastor Gleibson, pastor Kleber e queridos ouvintes, não existe nenhum modelo de administração eclesiástica perfeito. Porque se o modelo é congregacional e ele é mais democrático, mas, de qualquer maneira, vão surgir ali os formadores de opinião. Se o pastor quer aprovar uma coisa em Assembleia Geral, ele vai fazer uma visita a um, ele vai almoçar com outro, ele vai conversar com outro, fazendo com que os formadores de opinião da igreja concordem com a ideia dele. No dia da Assembleia Geral, quando abrir a Assembleia, que abrir para discussão, aquelas pessoas que são formadores de opinião vão se levantar e vão dizer que eles estão de acordo com aquilo que o pastor quer, e na hora que for votar, a grande massa vai votar a favor do que os formadores de opinião indicaram, que é o que o pastor estava querendo. Ou seja, não é porque o modelo é congregacional que significa dizer que ele é o melhor, e nem também que pelo fato de ser episcopal ele é ruim, porque nós temos que entender que Deus dá a visão àquele que está na liderança. E ele precisa saber conduzir isso de acordo com a visão que Deus dá para aquele trabalho, para aquelas questões. Então, eu diria que o grande desafio nosso é ter esse equilíbrio no sentido de que, se eu sei que a igreja ela tem o modelo episcopal nesse sentido, esse pastor que quer ser um pastor que tem esse equilíbrio na sua gestão, ele precisa consultar a Deus em tudo que vai fazer, buscar a liderança, a direção de Deus para o que vai fazer, porque sabe que Deus dará a ele a visão estratégica, mas ele precisa se cercar de pessoas que tenham caráter, competência e compromisso, e ter também o apoio técnico em todas as decisões que ele precisar para que ele possa conduzir bem o rebanho. Essa questão de gestão participativa é o que dá para fazer muito bem na igreja, porque você pode ter, inclusive o pastor, ele não precisa entender de todos os assuntos, claro, mas muitas vezes no corpo leigo da igreja, ele tem engenheiros, advogados, ele tem pessoas de muitas áreas do conhecimento humano que podem ser não só consultados, mas inclusive ajudar o pastor nessa organização. Então, eu acho que é uma coisa totalmente democrática, sem alguém que é o pastor que traz a visão de Deus para o trabalho, pode se tornar uma coisa ruim, porque falta a liderança de Deus nessa liderança humana. E uma coisa totalmente na mente de uma pessoa só, que conduz tudo, ele sozinho tomando as decisões, sem compartilhar essas decisões com pessoas que podem lhe ajudar, também isso é ruim. Então, o equilíbrio vai estar exatamente entre, se o modelo nosso é episcopal e congregacional, nós vamos ter um pastor que tem a visão de Deus e que sabe fazer uma gestão participativa com o rebanho, de maneira que isso vai dar muito certo.
Pastor Kleber, há algo a acrescentar além dessa boa e ampla resposta do pastor Cláudio?
Pastor Gleibson, de fato, o pastor Cláudio já trouxe aí uma ideia muito completa sobre esse equilíbrio. Eu gostaria apenas de contribuir falando exatamente da necessidade da liderança ser humilde e saber reconhecer esse corpo que nós temos, o corpo de Cristo, né? Reconhecer o chamado dos outros. Nós temos, sim, uma cabeça, que na realidade no corpo é Cristo, mas ele estabelece lideranças para essa igreja, porém nós temos outras pessoas com habilidades. Então, uma forma que o pastor pode se prevenir até de decisões equivocadas, primeiro é usando conselhos, né, comissões. Então, precisa de resolver uma coisa, ele pode levantar uma comissão, ainda que não seja permanente, mas é específica para aquele assunto, né, que vai levantar aspectos técnicos e oferecer ali uma palavra de orientação para o pastor, né? Ter sempre esse compartilhar de sua liderança, para que não haja nem a supercentralização, até porque isso torna muito mais pesado o cargo, né? Ter que fazer todas as escolhas sozinho. E também isso faz com que ele atente para o que a própria palavra de Deus nos diz, que na multidão de conselhos há segurança, né? Nós já vimos aí o pastor Cláudio falando de opiniões profissionais. Eu vejo, às vezes, infelizmente, o pastor quer fazer uma alteração na iluminação da igreja e ele manda fazer do jeito que ele acha interessante. E às vezes ali tem pessoas que são da área, né, pessoas com um entendimento profissional que poderiam melhor orientar sobre o tipo de estrutura que seria ideal para a iluminação da igreja e coisas desta natureza, né? além da própria consulta à membresia. Eu tive uma experiência interessante. Eu fui pastor numa igreja em Natal, uma igreja que tinha já muitas décadas, uma igreja antiga, e havia na parede do púlpito, quem é assembleiano raiz, né? Assembleiano das antigas, lembra que as igrejas, elas tinham muitas vezes no púlpito um tanque batismal e uma pintura assim...
Uma ovelha, tinha as ovelhas, tinha um campo muito verde, aquelas pinturas extremamente simples, não é?
Sim, mas que serviu exatamente como um pano de fundo para aquele momento do batismo, né? Dar aquela ideia que estava sendo batizado no Rio Jordão, ou coisa parecida. E muitas vezes essa pintura ela era, em boa parte do tempo, encoberta por uma cortina, ou ficava mesmo ali aparecendo. Mas nessa igreja, a pintura era muito antiga, ela já estava descascando muito e tinha sido muito bem feita e não se encontrava alguém que pudesse recuperar. E havia um apego assim, não, isso aí foi feito na época de 1900 e não sei quanto pelo pastor fulano que havia então uma dificuldade. Porém, como a igreja era muito alta e larga, havia cortinas enormes. Todas as vezes que a gente ia lavar aquilo, a igreja fica bem do lado de um grande shopping, um movimento muito intenso, então aquilo sujava, tinha que mandar lavar em lavanderia profissional, pagava-se muito caro, as cortinas eram imensas. E eu cheguei, vi essa situação e disse, não, nós precisamos de tirar essa cortina, mas como contrariar aquele povo? Então eu fiz mais ou menos o que o pastor Cláudio já falou aí, mas eu elegi uma comissão, só que de propósito coloquei naquela comissão a irmã do ciclo de oração, o irmão que era o líder da EBD, o irmão que era um dos mais antigos da igreja. Conversei com eles, mostrei a razão por que a gente deveria fazer aquilo, e o fato é que houve um apego realmente à ideia de se colocar uma textura, uma coisa mais moderna ali, mas para a igreja também não ficar de fora, nós fizemos uma consulta que letras ou que frase nós colocaríamos ali naquela nova parede, né? Jesus breve vem, Cristo voltará, Deus é fiel. E aí jogamos para a igreja decidiu qual era, a maioria decidiu qual era a frase que deveria ser colocada, e até hoje essa frase está lá na igreja de Lagoa Seca, em Natal. E aí veja como, de fato, eu não fiquei como, foi ele que tirou aquela pintura, foi ele que foi o pastor Kleber que acabou com aquele legado antigo que tinha na igreja, porque tudo foi feito assim com muito envolvimento da congregação, e eu creio que esse tipo de dispositivo é que faz com que haja um equilíbrio maior entre o modelo episcopal, onde alguém decide, e o congregacional, onde a igreja decide. Nós temos esse sistema quando, por exemplo, alguém vai ser admitido como membro ou excluído da membresia, então a liderança apresenta e a congregação concorda, mas nas decisões nós podemos também ter essa distribuição melhor, e isso trará, inclusive, na minha visão, um alívio do peso de certas decisões para a liderança, o que é muito importante e traz realmente maior segurança para essas tomadas de decisão.
Muito bom. Chegamos à hora da pimenta que compõe a nossa mesa redonda com a seguinte questão. Um organismo funciona de maneira espontânea, é o que se percebe, né? Mas uma organização precisa de planejamento. O meio pentecostal valoriza mais espontaneamente o planejamento? E quais são as vantagens e desvantagens desse modelo, pastor Kleber Maia?
Eu vejo, queridos, que o movimento pentecostal, nós já falamos aqui, não é? Dada a ação do Espírito, o envolvimento leigo, de fato, ele sempre valorizou muito essa espontaneidade, né? Muitas vezes alguém valoriza tanto a espontaneidade que espera que o Espírito Santo dê na hora a palavra que vai pregar, chama as pessoas para pregar e testemunhar e cantar sem nenhum aviso prévio, porque ali é de uma forma espontânea. Alguém entende até que foi chamado para fazer uma oração e deve entregar uma mensagem, comunicar uma visão, alguma coisa, porque ele pediu: Senhor, se for para eu falar, que eu seja chamado. Então há essa espontaneidade muito grande. Porém, como organização, nós precisamos de planejamento. E às vezes eu vejo que a nossa espontaneidade, ela deixa de lado o planejamento. Então, quando nós temos mudanças a serem realizadas, inclusive agora nós estamos tendo aqui diversas mudanças de pastores, mas tudo é feito assim, muito, como nós dizemos, em cima da hora, porque nós temos essa característica. Eu acho que somos muito mais beneficiados aí se houver um planejamento. Da mesma maneira, o pastor, muitas vezes, ele ora toda semana para Deus lhe dar uma direção sobre o que falar na igreja. Mas se houver um planejamento, ele pode já ver datas melhores para pregar determinados temas, o que é que eu vou pregar na Páscoa, o que é que eu vou pregar na época do Natal, o que é que eu vou pregar na época da proclamação da República, e, enfim, há momentos que você pode ter um planejamento litúrgico, né? Além disso, os nossos cultos, né? E se eles forem muito espontâneos, então corremos o risco de alguém no culto de missões cantar um hino que nada tem a ver com aquela temática. Alguém não escolhe hinos corretos para um culto ao ar livre ou um momento que a igreja está um culto evangelístico, por falta de planejamento, né? Então eu creio que a vantagem da espontaneidade é exatamente você ter uma liberdade maior para o Espírito operar. Mas há uma desvantagem também no momento em que você não espera que o Espírito Santo revele quais os hinos, qual a leitura, quais os irmãos que devem falar naquele culto, quais. Então, para nós termos uma liturgia até mais organizada, nós precisamos de um planejamento. E nós precisamos de muito planejamento em outras áreas, né? No ensino, o que vamos ensinar. Quer dizer, não se espera simplesmente que você ore para Jesus revelar qual deve ser o tema do próximo trimestre da EBD, mas haver um planejamento para isso. E eu vejo que outros modelos, né, outros movimentos, eles se dedicam mais ao planejamento do que nós, pentecostais. Mas nós não devemos deixar de lado o planejamento. Jesus falou sobre isso de alguma forma quando ele fez uso de parábolas como do rei que vai à guerra e do homem que constrói uma torre. E ali ele fala sobre a necessidade da gente ver se tem condições de fazer aquilo, de planejar, de organizar as coisas. E em muitos outros textos nós vamos ver que o apóstolo Paulo orienta que antecipadamente alguém se programe, se prepare. E eu vejo no nosso meio ainda uma certa resistência. Parece que o planejamento, até mesmo o sermão, você fazer antecipadamente, alguém vê como uma coisa fria, enlatada. Só seria de fato espiritual se na hora o Espírito Santo lhe desse. Mas o que nós entendemos é que o Espírito Santo, ele não anula essa nossa capacidade, inteligência e nem muito menos a necessidade de nós nos planejarmos para melhor fazer a obra de Deus. E aí eu vejo que não podemos também ter aquela liturgia tão engessada que nada possa ser diferente. Mas também não podemos deixar de ter um planejamento, porque senão as coisas acabam ficando desorganizadas, e eu creio que o Espírito Santo não quer isso para a igreja.
Pastor Clauber, o que dizer dessa questão? Para colocar aqui um acréscimo, né, a gente tem que pensar aqui, refletir um pouco. Nossa geração, vamos dizer assim, foi muito pressionada pela divisão ou pela dualidade do sacro e profano. E há uma geração nova hoje que me parece que está completamente desconexa ou não concorda com essa questão, ou essa dualidade que termina entrando num campo aí de tirando, né, o indivíduo da sua individualidade enquanto cidadão. Né? E isso, de certa forma, reflete, acredita na sua opinião que isso de alguma forma reflita nessa questão do quando se trata de ver, não é? Ver o diabo no, nos elementos que são, vamos dizer assim, cotidianos e que não são do fim, né? Do fim específico da igreja, pastor Clauber.
Muito bem, pastor Clauber já nos trouxe uma excelente resposta. Eu gostaria de pensar exatamente para dizer que Jesus, ele nos deixou algumas coisas estabelecidas, que ele fez questão que nós tivéssemos princípios bem definidos, mas mesmo nisso que ele instituiu, ele nos deixou liberdade. Um exemplo, a Santa Ceia. Jesus toma o modelo da Páscoa, o dia da Páscoa, alguns dos elementos da Páscoa, e institui ali aquilo que é uma dos mandamentos, das ordenanças para a igreja. Né? Nós vamos ter mais na frente uma lição específica para estudar cada um desses aspectos. E a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, é uma dessas ordenanças. Mas veja, quando Jesus instituiu a ceia, ele não disse quem poderia tomar a ceia. Porque se a gente for olhar para o modelo do que Jesus celebrou, um jantar só com os apóstolos, então a gente podia dizer que, nesse caso, a ceia ela é para ser celebrada só com o ministério ou só a diretoria da igreja? Como é que é? Jesus não deixou dito quem é para participar. Está subentendido que é quem faz parte do corpo, né? Não está escrito em lugar nenhum que os que são membros da instituição ou os que não são é que devem participar. Também Jesus não disse a periodicidade, porque ele instituiu num dia de Páscoa, que era anual, mas disse: faça isso todas as vezes que vocês comerem e beberem em memória de mim. Se a igreja quer fazer isso mensal, trimestral, anual, semanal, é a igreja quem vai decidir. Também ele não disse em que aspecto isso deveria ser feito com os elementos. E aí há igrejas que usam vinho alcoólico, vinho mesmo. Há igrejas que usam o suco de uva. Há igrejas que querem usar o pão sem fermento, né? O matzot, o pão que é usado na Páscoa judaica. Há igrejas que usam o pão fermento, aquele pão Recife lá com erva doce, e tudo bem. Logo, nós percebemos aí que dentro daquilo que Jesus ordenou que nós fizéssemos, ele deixou uma flexibilidade para nós. A igreja decide quem, quando e como vai fazer essa ordenança. Eu penso que se em coisas assim, como uma ordenança que Jesus nos deixou, ele nos deu essa flexibilidade, eu penso que em outras nós também podemos exercê-la. E aí onde eu acho que o modelo assembleano pentecostal traz grandes vantagens em ter essa espontaneidade muitas vezes. Agora, dentro da espontaneidade que pode dar maior liberdade a uma direção do Espírito Santo, nós podemos planejar, né? Nós planejamos que num culto de Santa Ceia, os hinos que nós vamos cantar falam da ceia, da morte, da ressurreição ou da esperança da vinda de Jesus. E isso é planejamento. Agora, e se no meio desse culto de ceia, Deus resolver tomar alguém num hino em línguas estranhas, né? Que, aliás, faz muitos anos que eu não vejo isso nas nossas igrejas, mas na minha infância e adolescência era muito comum a gente ver esses cânticos espirituais espontâneos. E aí quem é que vai dizer para, que ninguém está entendendo nada do que esse hino está dizendo e ele não é hino de Santa Ceia? É preciso deixar também a ação do Espírito Santo. Então eu acho que as duas coisas são boas quando nós fazemos a nossa parte, mas ao mesmo tempo deixamos que essa liturgia não seja tão travada e ao mesmo tempo que não percamos a direção espiritual de deixar que Deus, que Deus, é, que o Espírito Santo tenha a liberdade de fazer isso na igreja.
Muito bom. Bom, lamentavelmente e ao mesmo tempo, felizmente, chegamos ao final, quase cravado, uma hora da nossa pretensão, e eu gostaria de pedir ao pastor Cláudio para tecer suas considerações finais sobre o tema.
Muito bem, é uma alegria poder participar mais uma vez de mais um episódio do Pode EBD, louvando a Deus pela vida de todos os homens de Deus que aqui participam e pela vida de cada irmão que assiste o nosso Pode EBD, dizendo que cada um pode também nos ajudar compartilhando e enviando para os grupos da sua igreja e para outras pessoas, para nos ajudar a que esse conteúdo também alcance mais pessoas. Ao mesmo tempo, orientar aos professores que vão no próximo domingo tratar disso, que tenham cuidado de não fazer com que a lição ou o espaço da lição seja apenas um momento para críticas e para alguém atacar a liderança da igreja, porque não é essa a função da revista. É nós pensarmos e aprendermos sobre esse aspecto. Então, eu penso que se a gente tiver também esse equilíbrio na aula, nós vamos ter uma aula melhor.
Muito bom. Foi muito bem lembrado e eu quero fazer esse apêndice antes que eu esqueça, que o pastor Cláudio pediu aí, né? Porque, de fato, hoje no universo do que a gente está alcançando, é óbvio que isso já se sabe que quanto mais você compartilha, divulga, vai lá e comenta nos agregadores, isso gera impulsionamento. E eu quero pedir, aproveitando essa boa fala do pastor Cláudio, para o público masculino que conhece professora da classe de adultos, já que o conteúdo que a gente trata é de adultos, e para jovens, né, que tomam essa lição, que alcance as mulheres, porque o nosso público feminino tem uma estatística muito ruim aqui. Nós só temos praticamente 20% do público é feminino, o que significa, apesar de majoritariamente o grupo ser formado por professores, pastores, homens, mas nós estamos alcançando uma estatística triste aqui de somente 20%. Então, se você conhece alguma irmã que trabalha com a classe de adultos, né, estimule ela a nos ouvir, e se ela tiver alguma crítica, já que o ambiente dos comentaristas do Pode EBD é nitidamente masculino, ela manda para a gente e a gente vai tentar, né, fazer um enquadramento mais para o público feminino. Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, suas considerações finais.
Pastor Gleibson, é sempre uma alegria estar aqui junto com o pastor Cláuber também, sempre podermos trazer a nossa contribuição. E oro para que estas lições sobre a igreja, especificamente esta, que nos leva a pensar sobre a estrutura e a maneira de funcionamento da nossa liderança, sirva realmente de um momento de reflexão. Como já bem disse o pastor Cláudio, não para críticas, mas sim para buscarmos entender e até melhorar aquilo que nós podemos fazer no que diz respeito à condução, à liderança, a tudo que diz respeito ao crescimento desta igreja, mas de uma forma organizada e que seja uma aula realmente muito produtiva para todos.
Muito bem, eu quero agradecer de coração ao pastor Cláudio por essa valiosa cooperação que ele nos dá aqui, a cada escala, né, de que ele participa e tem a responsabilidade de aqui comentar voluntariamente, e para nós é uma alegria tê-lo aqui como os demais membros dessa valorosa equipe. Agradecer ao pastor Cláudio e ao pastor Kleber, meu companheiro de todas as edições, que comigo dirige e dá os rumos do Poder BD, e a cada ouvinte do Poder BD, reforçando aí a necessidade de a gente alcançar o público feminino e alcançar mais gente para ouvir o Poder BD. Assim, eu agradeço e quero me despedir dos pastores Cláudio e Kleber com a paz do Senhor, e a cada ouvinte do Poder BD, a paz do Senhor.
A paz do Senhor.
A paz do Senhor, meus irmãos.